Olá, professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, o que é infidelidade financeira? Isso é motivo de briga de muito casal, é?
Pois é, Luciana, a palavra parece um tanto quanto chocante, mas realmente isso é uma coisa que causa transtornos, né? Especialmente porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas elas têm que começar a compreender que alguns indícios, né, de infidelidade financeira podem realmente significar a médio e longo prazo problemas, né, problemas que de repente é só no passado, né, que as pessoas já vivem e convivem com isso faz tempo, mas talvez também coisas que venham a produzir transtornos maiores, né, no presente ou quem sabe no futuro. Então é importante que se trate com objetividade disso, né. Uma pesquisa foi feita, Luciana, nos Estados Unidos, falando sobre esse tema, infidelidade financeira. Existem 14 comportamentos que se qualificam como sendo uma pessoa que é infiel no dinheiro. Então, veja, eles levantaram, por exemplo, com relação a pessoas que mentem sobre uma compra, né, dizendo, não contam que comprou alguma coisa, né, que utilizou algum bem ou um serviço e que não conta para o companheiro, para o parceiro de vida. Então, isso é um dos fatores que já pegam com força, né? Fingir que a compra que está em casa não é uma coisa que se viu, que já é antiga, que não é nova, né? Não, está aqui faz tempo, você que não viu. Esse tipo de coisa acaba demonstrando, né, uma relação conjugal financeira que está ali sobre risco, Luciana.
E essa infidelidade é como se fosse uma traição? O casamento pode acabar se um dos envolvidos aí descobrir essa traição?
Veja que interessante, né? Que mentira é mentira, né? Quando eu era criança na igreja, você lembra disso também? A gente fala assim, né? Que não existe pecadinho nem pecadão, né? Existe pecado. A mentira aqui, longe de querer colocar discussão em termos religiosos, mas assim, a mentira é mentira, não importa se nós estamos falando sobre uma coisa ou outra, mas no final estamos enganando, né? A questão de esconder compra, de dizer que recebe salário X e recebe um salário Y, isso tanto faz, falar sobre salário maior ou menor, tipo, alguém ganha salário específico e diz que ganha muito mais que isso, porque tenta tratar de uma questão de carência aí, ou de vergonha de que ganha menos que o cônjuge, ou o contrário, que ele ganha muito mais de se ganha menos, com medo que o cônjuge venha gastar o dinheiro que está ganhando. Então, tudo isso apresenta um certo problema na relação, né? E é essencial essa perspectiva, primeiro, né, perceber que está nesse fato, do que continuar tapando o sol com a peneira. A gente pode falar de objetivo conflitante, né? As razões pelas quais as pessoas são infiéis financeiramente é porque cada um tem um objetivo diferente e então começa a utilizar os seus recursos de forma adversa e não conta. Também pode falar de vergonha ou culpa, né? Vícios participam disso, ressentimentos, os relacionamentos extraconjugais, os casos da vida também são os meios pelos quais as pessoas acabam gastando, né, ou tirando dinheiro de forma não evidente para o seu companheiro, ou até mesmo medo. Então, tudo isso são questões que devem ser observadas com cuidado e, com certeza, tem potencial de causar transtorno, né, em termos familiares. Porque se a gente não pode confiar no companheiro com relação ao tempo de vida que é dedicado ao trabalho e dos benefícios ou dos frutos que esse trabalho gera, então nós estamos dando uma mensagem importante também com relação a todo o restante da nossa vida. Então, essa discussão sobre a questão financeira em família, né, com clareza, objetividade, né, é essencial. A gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre responsabilidade, a gente fala sobre tratar com clareza os problemas, de maneira que se evite todo esse transtorno a longo prazo. Né? Senão, daqui a pouco a gente está vivendo com alguém onde os pontos que nós temos em comum basicamente são alguns poucos. E quanto menos áreas em comum, menores serão as forças para manter uma dupla, um casal ou uma parceria estável, Luciana.
Ô professor, ó, enquanto a gente conversa aqui, o nosso ouvinte João Paulo mandou um comentário e é bem curioso. Ele diz o seguinte: a mulher dele morre de medo de que ele venda o vestido de casamento dela pelo mesmo valor que ela pagou. Isso para ele é infidelidade financeira. É isso mesmo? Também cabe aí?
Ela morreu de medo. E se ela fala para ele que ela morre de medo, está tendo comunicação. Então, não está havendo aí. A infidelidade ocorreria se ele vendesse e não contasse para ela.
Se vendesse então, escondido daí, então, né?
Exatamente. Ou se ela pegasse o vestido por uma questão adversa aí e dissesse: ó, eu vou te dar de casa porque não confio em você. Aí está falando de ter problema de comunicação. Mas se ela fala para ele e o vestido está em casa e está tudo bem ainda ali, então, quer dizer, é questão de comunicação realmente, né? E é interessante que tudo isso faz parte da solução, viu, Luciana? Porque para resolver o problema, né, para lidar com isso, já que a prevenção é o caminho, mas quando a prevenção falha, tem que fazer o quê? Basicamente, é admitir o problema, quer dizer, temos um problema, né? Se existe uma situação onde se gasta mais, se gasta menos, ou se esconde dinheiro, você vê que coisa interessante, tem pessoas que gastam em segredo, tem pessoas que escondem dívidas, tem pessoas que mentem sobre salários, tem pessoas que têm contas secretas, que tem dinheiro guardado em contas que não conta para ninguém. Né?
Isso é ruim para o orçamento, né? Complica a vida financeira da família, né? O marido ou a mulher um dia descobrem que estão falidos.
Exato, e veja que interessante, e esse é um dos aspectos que foram provados nessa pesquisa pelos americanos, onde as pessoas não contam as coisas, né? Por quê? Por N fatores. Então, é importante admitir o problema, é importante entender a causa raiz disso, por que que a pessoa não conta, ou por que que ela tem medo de falar, né? E buscar ajuda profissional, né? Porque dessa maneira, seja profissional em finanças, seja profissional com um psicanalista, seja profissional com o bispo, com o padre, com o pastor, seja com quem for, ele tem que procurar ajuda profissional para alguém reconstruir essa confiança que existe ou que existiu um dia entre o casal. Porque dessa maneira, a gente fala de ter condição de perpetuar, né? De garantir que a vida conjugal se mantém estável. Sem isso, certamente, não haverá dinheiro que resista e muito menos, depois disso, também a confiança. Então, essa relação de fidelidade, de confiança, né, é importante. Porque senão, a gente fala assim, né, de pessoas que estão vivendo e cada vez que passa um dia, um mês, ou estão descobrindo um dia que vão estar quebrados completamente, não falaram entre si sobre isso, ou vão descobrir que outro mentiu a vida inteira, tinha dinheiro guardado, né, e escondeu isso até a última hora. Isso é mais problema para frente. Então, melhor conversar, entender e fazer um roadmap, né, fazer um mapa da viagem, porque é melhor nós trabalharmos enxergando para onde nós vamos, como nós vamos, enquanto for possível. Depois disso, né, as condições, sem um planejamento, sem enxergar o que outro deseja, como se deseja fazer isso, fica muito mais complicado, não é verdade, Luciana?
É isso aí, professor, muito obrigada. Mas olha, no caso do João Paulo, eu acho que a mulher dele podia esconder esse vestido, viu? Acho que não é pecado, não, se ela esconder o vestido do João Paulo, acho que é melhor.
Vamos avisar para as empresas de Maringá o seguinte, da região, ó, se parecer algum vestido de noiva que é da mulher do João Paulo, por favor, não compre, senão vai ter problema em casa, não é isso, Luciana?
É isso mesmo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a próxima.
Até a próxima, um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.